Visão de mundo. Fique de olho no que está acontecendo ao seu redor.
Oi, gente. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Voltamos com mais um Visão de Mundo.
No programa de hoje, iremos falar sobre a escalada de tensões políticas ao redor do mundo.
Isso mesmo, Vitor. Vocês já devem ter visto que a guerra na Ucrânia segue sem previsão para fim e com relatos apenas piorando.
Além disso, outras tensões vêm ganhando força, como a Coreia do Norte, que voltou a investir e dar demonstrações armamentistas para o mundo, e Israel e Palestina, que estão sob o risco de outro possível conflito.
Com todo esse caos rolando, começamos mais um Visão de Mundo, seu podcast mensal de notícias internacionais. Eu sou Maria Clara Matos.
Eu, João Nakamura.
Eu, Sandra Lacerda.
E eu, Vitor de Godoy. 3 meses já se passaram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.
Sanções foram impostas, acusações foram feitas e, ao longo dos últimos meses, em nenhum momento, o conflito pareceu próximo do fim.
Com a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos conectados ao estopim da guerra, o envolvimento das principais forças geopolíticas do mundo tem feito com que os desdobramentos do conflito na Ucrânia impactem diversos setores de diversos países ao redor do mundo.
Vamos então entender alguns dos episódios de tensão da invasão da Ucrânia que ocorreram ao longo das últimas semanas e como esta onda de tensão tem afetado o cenário geopolítico.
O temor e a incerteza têm sido duas das principais peças ao longo do conflito. Muitos duvidavam da potencialidade desta invasão. Até onde a Rússia iria e até que ponto o conflito poderia escalar e afetar outras nações?
Para evitar a escalada da tensão e a possibilidade de um conflito global, os aliados da Ucrânia tentaram ao máximo evitar ataques diretos à Rússia.
Entre as atitudes vistas até agora, vimos sanções que isolaram e quebraram a economia russa,
a expulsão de diplomatas russos da Alemanha,
as doações de recursos por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, cuja Câmara aprovou no dia 10 de maio uma doação de 40 bilhões de dólares em recursos humanitários.
Em visita ao país no mês de abril, representantes dos Estados Unidos já haviam afirmado que queriam armar a Ucrânia até ver a Rússia enfraquecida.
E no campo da diplomacia, os comentários agressivos e atitudes, ou falta de atitude, têm sido elementos cruciais no direcionamento do conflito.
No dia 24 de abril, um polêmico encontro tomou palco na Ucrânia, quando a Secretaria de Defesa e de Estado dos Estados Unidos se reuniram com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Durante a reunião, um dos representantes estadunidenses alegou que era possível que a Ucrânia vencesse o conflito com os armamentos adequados.
Em meio às sanções contra a Rússia e às doações militares que têm dificultado a campanha, a fala chega em tom agressivo para o Kremlin.
Em resposta, o ministro das Relações Exteriores russa, Sergei Lavrov, alegou que o perigo de uma terceira guerra vem se tornando iminente devido ao isolamento da Rússia e à má vontade de Zelensky para negociações.
Até o momento, o conflito faz parte de uma operação militar russa, não de uma guerra mundial ou uma guerra contra a Ucrânia. A declaração oficial de uma guerra mudaria os patamares diplomáticos e militares da questão.
Caso oficializada uma guerra, a Rússia poderia efetivar toda a sua reserva e entrar com força total contra a Ucrânia. Até o dia 9 de maio, o temor dessa oficialização estava ganhando corpo.
A data marca o dia da vitória, quando em 1945 a União Soviética conquista Berlim e capitula a Alemanha dos nazistas. Segundo autoridades ocidentais, Putin aproveitaria o feriado para realizar propaganda de guerra e mobilizar toda a força russa no conflito contra a Ucrânia.
O temor não se tornou realidade. No fim das contas, o dia foi marcado por ataques e protestos contra embaixadores russos na Polônia, que durante as comemorações do Dia da Vitória foram atingidos por tinta vermelha enquanto chamados de fascistas e assassinos.
Mas a tensão e a possibilidade de escalada do conflito além da Ucrânia não para por aí. Nos países nórdicos, a situação tem esquentado muito ultimamente.
Desde o início do conflito, a Finlândia e a Suécia têm mostrado interesse em aderir à OTAN, por temor de, assim como a Ucrânia, estarem desprotegidos contra a Rússia.
As autoridades russas têm demonstrado apreensão quanto a essa possibilidade. E no dia 12 de maio, após a Finlândia declarar que buscava aderir à OTAN sem demora, o Kremlin afirmou que o ingresso do país nórdico à aliança militar é uma clara ameaça à Rússia e que isso não tornaria nem o mundo nem a Europa mais estáveis.
O governo russo ainda alegou que a adesão seria motivo de arrependimento da Finlândia e de imposição de uma resposta à altura.
Assim como a invasão da Ucrânia, a resposta viola o princípio de soberania nacional estabelecida pela ONU. A Rússia viola a autonomia dos países ao tentar pressioná-los e calá-los para que não assumam posturas que contrariem o país.
Além dessa violação, o Kremlin já acumula outras denúncias na ONU e no Tribunal Penal Internacional.
As principais denúncias contra a Rússia, que têm ganhado os holofotes nas últimas semanas, são denúncias de crimes de guerra cometidos na Ucrânia.
A Rússia tem violado tratados internacionais de guerra ao dirigir ataques contra civis ucranianos e realizar maus tratos e execuções contra seus prisioneiros de guerra.
Em uma fábrica tomada pelos russos, ucranianos aprisionados estariam submetidos a maus tratos, trabalhos forçados e serventia aos soldados da Rússia.
No dia 12 de maio, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou que uma comissão de inquérito investigasse as suspeitas de crime de guerra cometidos pela Rússia em cidades ucranianas, como Kharkiv e nas regiões periféricas de Kiev.
O objetivo da investigação é buscar especificamente os responsáveis por tais crimes e enviá-los à justiça. A resolução contou com o apoio do Brasil para ser aprovada, mas ainda enfrentou resistência.
Os representantes da China alegaram que tais investigações são desequilibradas e não são objetivas, que jogariam óleo no fogo e desviariam a atenção do conflito, assim impedindo negociações pela paz.
Mas o óleo no fogo que temos visto nas últimas semanas não tem vindo do campo diplomático, mas sim do militar.
A Rússia testou um míssil intercontinental com capacidade nuclear no final de abril. A arma já vinha sendo desenvolvida desde 2017, e seu lançamento contou com ameaças de Vladimir Putin, que alega que por não existir armamento à altura no mundo, seus inimigos pensaram duas vezes ao agir contra a Rússia daqui pra frente.
Testes armamentistas que tensionam a comunidade internacional não têm se limitado à Rússia. Nas últimas semanas, ao longo de todo o crescente temor por um conflito maior, a Coreia do Norte também retomou experiências nucleares.
A Organização das Nações Unidas condenou a iniciativa da Coreia do Norte de realizar um novo teste de um míssil balístico intercontinental, pela primeira vez desde 2017. Para a ONU, o lançamento viola a moratória anunciada pelo país em 2018, em resposta às resoluções do Conselho de Segurança sobre a questão.
Dados divulgados pelo Japão informam que o míssil balístico voou a uma altitude de 1,1 mil quilômetros por mais de uma hora e caiu em águas japonesas. O lançamento foi condenado por várias nações vizinhas e pelos Estados Unidos.
Esse tipo de arma é herdeiro das bombas alemãs que atingiram a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e vem sendo desenvolvido desde a Guerra Fria. A Coreia do Norte chegou a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, estabelecido em 1968, mas saiu do acordo em 2003, há mais de uma década, e vem avançando em uma escalada militar que teve seu ápice em 2017.
Em sua nota, o chefe da ONU, Antônio Guterres, repudiou a ação e disse que isso coloca toda a região em risco em uma escala significativa de tensões. Guterres pede à Coreia do Norte que desista de tomar quaisquer outras ações contraproducentes para evitar um possível conflito.
O secretário-geral reafirmou o compromisso de trabalhar com todas as partes na busca de uma solução diplomática pacífica para a desnuclearização completa e verificável da Península Coreana.
Ok. Mas por que a escalada militar da Coreia do Norte deixa o mundo em alerta? A movimentação militar do governo de Kim Jong-un aumenta a tensão na região, já que seu governo tem encarado a Coreia do Sul e as demais nações ocidentais como inimigas.
O regime comunista afirma que não há necessidade de se sentar frente a frente com as autoridades sul-coreanas e que não há questões a serem discutidas, o que inclui a questão nuclear.
Os mísseis de longo alcance preocupam porque, apesar de não carregarem artefatos nucleares, existe a possibilidade no transporte desse tipo de bomba desses mísseis. Do ponto de vista geopolítico, é possível afirmar que a escalada militar da Coreia do Norte não é positiva para nenhum país do mundo. Mas, para a Coreia do Sul, Japão e China, a situação merece uma atenção especial.
Ao lado de Estados Unidos e Japão, os sul-coreanos têm pressionado Pyongyang a evitar a proliferação de armas nucleares e cooperar para manter a paz e a estabilidade na península. Porém, as negociações pela desnuclearização do país estão travadas desde 2019.
A Coreia do Norte quer que os Estados Unidos e aliados suspendam as sanções econômicas impostas a seu programa de armas. Até agora, o presidente Kim Jong-un recusou as tentativas de aproximação diplomática do líder norte-americano Joe Biden. A Casa Branca, por sua vez, diz que não fará concessões para que Pyongyang volte às negociações.
Mas calma, comentaristas de política internacional como James Onig afirmam que tanto um confronto regional quanto um de proporções maiores é uma possibilidade remota e que essa situação não passa apenas de uma demonstração de força, inclusive interna.
E
E agora com vocês, o bloco de atualizações com Maria Clara Matos, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo ao seu redor.
Olá, quem fala é a Maria Clara e eu estou aqui hoje com vocês para o bloco de atualizações. A China enfrenta um novo surto de coronavírus em diversas cidades, como na capital Pequim e no centro financeiro do país, Xangai. Segundo estudo publicado por pesquisadores chineses e americanos da Universidade de Fudan, a China corre risco de registrar mais 1,5 milhão de mortes por Covid-19 se abandonar sua política de Covid-0 do presidente Xi Jinping. Entretanto, parte da população de Xangai se encontra em confinamento restrito há mais de um mês e relatam dificuldades de acesso a bens de consumo básicos, como alimentos e medicamentos. Ondas de calor extremo mataram cerca de 25 pessoas na Índia por insolação. As temperaturas no país e no seu vizinho Paquistão têm ultrapassado 40 graus Celsius, numa época que, tradicionalmente, não costuma fazer tanto calor no local. Muitas mortes ocorreram em áreas rurais e cientistas sugerem que o fenômeno esteja associado às mudanças climáticas. Além disso, as consequências do calor extremo afetam também a produção de trigo. A Índia é o segundo maior produtor do mundo, mas, devido às altas temperaturas, existem grandes expectativas de que a safra deste ano diminua. Antes de encerrarmos o programa, nós do Visão de Mundo trazemos em pauta duas questões que têm retomado o espaço no debate internacional: a problemática de Israel e da Palestina e o exercício da livre imprensa.
O conflito entre Israel e Palestina remonta a um panorama histórico de ocupação da região desde os tempos antigos. Ao longo de todo o percurso, a região foi disputada por diversos povos e culturas até a atualidade.
Em 1947, a disputa ganhou um novo direcionamento, com a divisão das terras entre os árabes palestinos e a comunidade judaica, assim ocasionando a fundação do Estado de Israel.
Ao longo dos 75 anos seguintes, a região passaria por guerras, divisões e escaladas de tensões em diversos períodos entre os israelenses e os palestinos. Por parte de Israel, violações dos acordos de divisão de terras têm ocasionado a opressão dos palestinos na região e ocupação de terras na Cisjordânia.
Entre os anos de 2021 e 2022, a tensão se escalou em dois períodos. O primeiro foi no ano passado, quando o governo de Israel decretou a expulsão de palestinos do bairro Sheikh Jarrah, após colonos israelenses reivindicarem imóveis na região.
O segundo momento de tensão foi neste ano, durante o Ramadã, mês de celebração islâmica, no qual Israel aumentou a pressão contra a Cisjordânia. Durante este período, Israel atacou campos de refugiados, matou cidadãos palestinos nas operações e ainda realizou diversas incursões contra a mesquita de Al-Aqsa, ferindo centenas de palestinos e impedindo celebrações do Ramadã.
Imagens de policiais israelenses atacando mulheres e jovens marcaram as agressões feitas no período e chocaram o mundo.
E qual a relação da questão com o exercício da livre imprensa? No dia 11 de maio, durante a cobertura das operações da polícia israelense na cidade de Jenin, na Cisjordânia, a jornalista Shirin Abu Akleh, da Al Jazeera, foi assassinada com um disparo de soldados israelenses.
Não é de agora que Israel tem atacado a imprensa que tenta colocar luz no conflito. Em 2021, as forças israelenses bombardearam na faixa de Gaza um prédio onde estavam localizados os escritórios da Al Jazeera e da Associated Press.
A autoridade palestina e a Al Jazeera cobram postura da comunidade internacional, que alegam ter falhado após mais uma vez ter permitido que Israel transgredisse os acordos internacionais e continuasse impune por suas ações contra a integridade palestina.
Nós do Visão de Mundo e da Rádio Quintal repudiamos qualquer ato de violência contra companheiros de profissão. O jornalismo é uma peça fundamental para a democracia e qualquer ação que impeça o exercício da profissão é hedionda e deve ser combatida. Desejamos solidariedade para a família da jornalista e para a equipe da Al Jazeera.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Visão de Mundo. Gostaria de agradecer a você, ouvinte, aos meus colegas que apresentaram esse programa comigo e ao nosso editor de áudio, Guilherme Sodré.
Um agradecimento especial também ao produtor deste episódio, Murilo Frota. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais.
Tchau, tchau.
Visão de Mundo. Fique de olho no que está acontecendo ao seu redor.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal. Rádio Quintal.